meia hora de recreio para os pequenos ouvintes da Emissora Nacional. Por motivos alheios à nossa vontade, vemos-nos obrigados a interromper a aventura dos cinco descobridores e o seu cão que estávamos a transmitir, do que pedimos imensa desculpa aos nossos amiguinhos tão apreciadores destas histórias.
Hoje vou escutar um arranjo de Maria Isabel de Mendonça Soares, inspirado livremente no Alto de Mofina Mendes, A Cigarra Tonta. Personagens: a mãe, Maria Schultz; Maria Rosa, Milucha; um garoto, José Manuel; a vizinha Teresa, Maria de Brito Malta; o pai, Alexandre Vieira; tio Isidro da Mata, Rui Ferrão; locução de Francisca Maria; registro de som de Manuel Marques; montagem de João Silvestre; produção de Maria Madalena Patacho.
Maria Rosa! Oh, Maria Rosa! Onde estás tu metida, rapariga?
Estou aqui, minha mãe!
Anda cá!
Pronto, aqui estou! Que me quer?
Pega neste jarro, vai lá abaixo à adega e traz vinho. Mas não te demores.
Seja descansada, mãe. Volte já! Quando eu era pequena, não gostava de vir cá abaixo à adega porque tinha medo. A adega é escura, com tetos baixos, arcos de pedra que servem de paredes e separam as divisões umas das outras. Muitas sombras pelos cantos. Ah, mas agora já não me importo nada quanto às patetices. Acho até que a adega é um lugar misterioso e eu gosto de mistérios. É uma espécie de lugar encantado, como só há nos livros de histórias. Bom, mas a mãe está à espera do vinho. Tem que encher o jarro. É engraçado ver o vinho a correr, fazendo bolhas de espuma cor-de-rosa quando cai. É muito mais divertido imaginar coisas do que trabalhar. Pelo menos é assim que eu penso. Agora, por exemplo, porquê de eu ficar parado a olhar para o jarro quando posso aproveitar o tempo e dar uma volta pela adega a imaginar, Já sei que estou num castelo, no subterrâneo de um castelo. Se esta casa fosse um castelo, eu era uma princesa encantada neste subterrâneo. Mas para eu ser uma princesa encantada, era preciso haver uma bruxa que me tivesse encantado. Oh, com certeza. Não podem haver encantamentos sem bruxas. Olha, ali está aquele canto de uma vassoura. Faz de conta que é a vassoura da bruxa. Arrumou-lhe o canto como se costumam arrumar os automóveis à beira dos passeios. A vassoura da bruxa é o seu automóvel. Mas como seria que ela me encantou? Ah, espera, já sei. Espalhou no ar um pó misterioso e o ar tomou um cheiro forte que me fez andar a cabeça à roda. Exatamente como eu sinto todas as vezes que deixo a adega. E transformou-me... em quê? Ah, numa aranha, como aquela. Mas um dia passava diante do castelo um príncipe muito valente que me ouviu cantar assim: sou a princesa encantada numa aranha muito feia e mil anos condenada a tecer a minha teia. E mil anos condenada a tecer a minha teia. Ai, se um príncipe viesse tirar-me desta prisão, talvez o meu pai lhe desse como prémio a minha mão. Talvez o meu pai lhe desse como prémio a minha mão. Vem depressa, cavaleiro, não de... Ai, valha-me Deus! O vinho todo entornado pelo chão. Ai, a minha vida!
Oh, Maria Rosa, quando acabarás tudo a encher o jarro?
Oh, mãe, deixa-me cá, entornou-se tudo.
Sempre quero ver o que fizeste. sempre quer ver o que fizeste. Ai, o que para aqui vai? Desastrada. Não tomas tento em coisa nenhuma. Deixa ver um esfregão, que isto tem de ser limpo. Oh, meu Deus, que rapariga é esta? Sempre distraída. 20 vezes no dia acontecem desastres por causa da tua falta de atenção. Nem os anos te dão juízo. Ah, minha cabeça de vento. Olha que já estás crescida, com 13 anos.
Ainda não os fiz, mãe. Só daqui a 8 dias.
Ah, ora, a grande diferença. Uma semana a menos.
Hoje é que é o dia dos meus anos. Que bom. Oh, minha mãe, a gente hoje pode comer doce ao jantar?
Pode. O que é que tu queres? Vá lá, anda.
Faça cuscurões, sim. Gosto tanto de cuscurões. Muito lourinhos, embrulhados em açúcar e canela.
Está bem, pronto. Faça-te à vontade. Vou tender a massa. Ora, muito bem. Os cuscurões estão prontos. Vais fritá-los enquanto eu vou à loja fazer umas compras. O azeite está ao lume. Agora toma atenção, Maria Rosa. Não te queimes e não faças nenhum disparate.
Oh, mãe, eu tenho juízo. Faço 13 anos, não sou nenhuma menina pequena.
Deus queira, já não é sem tempo. Até logo.
Até logo, minha mãe. Vou fritar os cuscurões. Que engraçados. São uns bocadinhos tão delgadinhos de massa e daqui a minutos incham como balões. Ai, aquele! E o outro ali! A nadarem no azeite. Parecem barquinhos. Exatamente! Barquinhos com as velas enfunadas pelo vento. E o azeite, tão dourado, tão brilhante. É um lago de ouro onde os barquinhos navegam. Vou deitar uns poucos de cuscurões para dentro da frigideira ao mesmo tempo. Ela é tão grande e assim eu vejo muitos barquinhos a navegar no Lago de Ouro. Que lindos barquinhos eu vejo vogar neste Lago de Ouro que a luz faz brilhar. Eu sei que existe um rio entre os rios de Portugal, é que todos chamam de ouro e é feito de água afinal. É por isso que eu afirmo ser muito mais acertado chamar de ouro a este azeite que ao menos sempre é dourado. Ah, parece-me que estão a bater à porta. Quem é?
Ora, até que enfim. Estou aqui a bater à porta há um horror de tempo.
Não ouvi, minha mãe. Estava a fritar os cuscurões. E com o barulho do azeite.
Diz antes com o barulho que tu fazias a cantar.
Oh!
Que foi?
Os cuscurões. Veja, mãe, que pena. Mal empregados.
Ai, esta rapariga é os meus pecados. Deixar queimar os cuscurões todos. Eu logo vi. A cantiga, alguma asneira havia de dar. Dinheiro estragado, tempo perdido. Olhem para isto. Parecem bocados de carvão. Ai, mas que pouca sorte a minha, valha-me Deus. Tenho uma filha que não me ajuda em coisa alguma e que em vez de trabalhar, canta. És mesmo uma cigarra tonta.
Cigarra tonta?
Isso. Por cima ainda te ris. Tira-te aqui, rapariga.
Deus! Se julgam que eu me ralo com alcunhas, estão muito enganados. Até gosto que me chamem assim. As cigarras são os bichinhos tão simpáticos, tão alegres. Cantam sempre contanto que haja sol. Ah, não me importa nada que me comparem a uma cigarra.
Não te importas tu, mas importa-se a tua mãe.
Oh, foi ela a primeira que me chamou assim.
Está bem. Chamou-te cigarra tonta naquele dia, mas esperava que tu mudasses. Afinal, continuas na mesma. Não há meio de seres como as outras raparigas da tua idade. Ainda ontem na fonte, a tua mãe esteve a falar comigo, bem desconsolada. Adeus, ó Rita. Em que é que tu estás a pensar que nem dás pela gente, mulher?
Ah, é vosso mecê, vizinha. Passou bem? Estava tão distraída que não a tinha visto.
Olha lá que a distração pega, se calhar. Daqui a pouco estás com uma tua de cigarra tonta. Ai, desculpa. A gente acostumou-se a chamar assim à tua Maria Rosa?
Não tenho dúvida, deixe. Afinal, fui eu a primeira que lhe pôs o nome de cigarra tonta. A moça não faz coisa que jeito tenha. Já desesperei de a ver diferente.
Sabes do que ela precisava, Rita?
Não.
De trabalhar a sério.
Hã?
Por obrigação.
Mas ó...
Por que não a põem vocês em qualquer emprego?
Emprego, vizinha? Ela ainda não acabou a escola. E sabe Deus se consegue passar. Sempre a pensar em coisas tão diferentes daquilo que está a fazer.
Arranjavas-lhe trabalho durante as férias?
Não sei. Custa-me. Nem sei o que me parece pôr a filha a trabalhar por conta alheia.
Era para bem dela. Toda a gente sabe que vocês vivem desafogados. E que não é por serem gananciosos que vão meter a pequena em canseiras. Mas é assim como se lhe dessem um remédio a tomar. Amarga, mas faz-lhe bem, tenho a certeza.
Talvez tenha razão, vizinha. Hei de falar nisso ao meu homem.
Fala, fala. Ao menos por um tempo, já chegava para ela tomar sentido no que tem para fazer.
Adeus, vizinha. E obrigada. Obrigada pelos seus conselhos.
Não tens que agradecer. Boa tarde, Rita. E queira Deus que o remédio dê resultado.
Estava bom o jantar.
Pai, gostou?
Porquê é que me perguntas isso? Não me digas que foste tu quem o fez.
Já tinha boa idade para isso, já. Mas Deus me livre de lhe confiar alguma vez. Havia de ser bom e bonito. Ficávamos em jejum e a comida ia parar ao caldeirão dos porcos.
Oh, mãe.
Disse alguma mentira? Estou a exagerar? Não és capaz de fazer coisa que preste?
Quando ganharás juízo, filha? Se não ajudas a tua mãe... Em casa, nem aproveitas no estudo. O que há de ser de ti um dia?
Não é por mal, pai. Mas...
Olha, vai mas é estudar. Anda, vai.
Mãe. Não quero que eu lave a louça.
Para quê? Para fazeres tudo em cacos? Vai estudar para o teu quarto. Anda, vai estudar. Vai, anda.
Então, boas noites.
Boas noites. Escusavas de a tratar assim, mulher.
É que eu queria falar contigo sem ela aqui estar. Não percebeste?
Então, o que há?
Estive a conversar com a vizinha Teresa. E sabes o que ela me disse? Que devíamos pôr a Maria Rosa a trabalhar num emprego.
E o estudo?
O emprego era durante as férias, para aprender à sua custa a governar-se. Parece-me que a vizinha Teresa tem certa razão. Ela é uma pessoa com muita experiência da vida. Que dizes?
Realmente é capaz de ser bom para a moça, pois é. Lembrei-me agora de uma coisa. As férias estão aí, não tarda e... E o tio Isidro da Mata ainda no outro dia me disse que precisava de uma rapariguita lá no casal para lhe olhar pelas ovelhas e pelas cabras.
Bom.
Ele e a mulher vão indo para velhos, mas são boas criaturas.
Ai, sim.
Talvez queiram a nossa Maria Rosa por uns tempos. O pior é se ela começa por lá a fazer disparates e eles se aborrecem.
Talvez ela se acostume a ter mais cuidado, uma vez que está com pessoas de fora.
E se o tio Isidro não a quer, por saber que ela é uma cigarra tonta?
Não saberá. Eles moram arredados daqui e vêm poucas vezes à aldeia.
Hei de ir falar com ele e veremos. Ora então, como passou o vosso mecê, tio Isidro?
Vai sim, obrigado, vai sim. Antes assim, pior. Ou antes, melhor que assim. eu já não tenho 20 anos, há muito tempo. E quando se vai para velho, o trabalho custa mais, sabe?
Precisava de quem o ajudasse, tio Isidro.
Isso é verdade, olha, dizes bem. Mas desde que falei no assunto, lembras-te? Há tempos que eu falei. Ainda não descobri nenhum cachorro que me viesse a ajudar a guardar o gado. Isto mora eu.
Um cachorro ou uma cachupita.
É?
Era até por via disso que eu aqui estou.
Sabes de alguém? Hein?
Eu lembrei-me da minha Maria Rosa. Talvez ela desse conta do recado.
Não estará acostumada.
Assim. Lá isso não está, mas acostuma-se. Ela entra nas férias daqui a pouco e até acha graça variar. Ela gosta da vida ao ar livre, tem boa saúde.
Bom, se tu achas que a tua filha é capaz de tomar conta do rebanho, ela que venha. Acabou-se.
Anda cá, Maria Rosa. Senta-te aqui, ao pé de mim. Temos que conversar.
Diga lá, pai, que é?
Olha lá, tu gostavas de ter dinheiro teu para gastar naquilo que quisesse?
Isso nem se pergunta. Se eu ganhasse dinheiro, havia de comprar tanta coisa. Já tenho pensado muitas vezes naquilo que gostava de comprar com o meu dinheiro.
Pois, talvez seja agora a ocasião de veres acontecer uma dessas coisas que tu gostas de imaginar.
Diga depressa, pai.
Queres ir tomar conta das ovelhas e das cabras do tio Isidro da Mata? Ah, nas férias, já se vê. Ele precisa de uma pastora, paga bem e o trabalho não é pesado.
E eu? Guardar cabras? Não julgava que fosse dessa maneira que eu podia ganhar dinheiro. Ah, isso dá-me trabalho.
Pois como querias tu ganhar dinheiro sem trabalho? Ah, vais ver que até gostas. Todos os dias a sair para o campo é bom. E então com os dias bonitos é muito melhor do que estar metido entre quatro paredes de uma casa. Sentas-te à sombra enquanto as ovelhas pastam e pronto. À tardinha voltas com elas para a Quinta da Mata.
Se é só isso, não me importo. Não é difícil.
Oh, e para mais não é trabalho para sempre, só durante um mês, naturalmente. Olha que vale a pena.
Pois está bem, meu pai. Parece-me que hei de gostar desse trabalho. Diga ao tio Isidro que sim, que eu vou.
Espera. Mas é que há ainda uma coisa que me parece o mais difícil para ti.
Que é?
É que tu sabes, quando se toma conta daquilo que não nos pertence, é preciso muito cuidado, muita atenção. E eu tenho medo que tu não sejas capaz.
Sou, então não sou. Acredito, pai. Hei de tomar conta de tudo muito bem, tal qual como se fosse eu a dona.
Não sei, parece-me que tu nem daquilo que é teu sabes tomar conta.
Pode ter confiança em mim, pai.
Vê lá bem. E se perdes alguma cabeça de gado? É que é coisa muito séria.
Ah, não, hei de perder, com certeza. Prometo que vou ter muito cuidado.
Estás pronta, Maria Rosa?
Sim, senhor, meu pai.
Oh, então vamos, vá. Despede-te da tua mãe.
Deus, minha mãe.
Está cá um beijo, minha filha. E vê lá o que é que fazes.
Tudo há de correr bem. Não se aflija, minha mãe.
Cá estamos nós, tio Isidro.
Ah, são vocês. Olha lá, então tu é que és a Maria Rosa?
Sou, sim, senhor.
Olha, ficas à experiência uma semana, viste? Ao fim desse tempo se verá o que vale. Amanhã de manhãzinha levas o rebanho ao pasto, está bem?
Sim, senhor. Que não sou das mais preguiçosas. O dia nasceu limpo. Vamos a ver que tal me dou eu com o trabalho de pastora.
Maria Rosa! Oi, Maria Rosa!
Senhor!
Toma bem cuidado no rebanho!
Fique descansado! Como à vontade, ovelhinhas. Saltem e pulem em liberdade, cabras e cabritos. O sol brilha e as cigarras tontas de sol e de céu azul cantam como eu. Sou pastora, guardo o gado, mas não é o meu ofício. É um tempo bem passado e não faço sacrifício. Oh cão, vê lá aquela, ficas de sentinela. Oh cão, vê lá aquela, ficas de sentinela. É do meu gosto, é de minha opinião, cantar como uma cigarra à luz do sol no verão. É do meu gosto, é de minha simpatia, cantar como uma cigarra.
Sempre quer ver.
Toda a hora
sempre quer ver como é que a cachoba vai dando conta do serviço. Este, olha, parece satisfeita. Desde olhas lá na pastar, sossegadas. Cadê as cabras? Não havia nenhuma. Nem a sombra dela. Mal. Deus queira. Oh, pequena! Pequena! Onde é que estão as cabras do rebanho?
Ah?
Eu só vejo aqui as ovelhas.
O quê?
Oh, querida rapariga, parece que estavas a dormir e acordaste de repente. Ah, ficaste a olhar para mim com o ar espantado. Pergunto, onde é que estão as cabras que não as vejo?
As cabras? Eu não sei. Se calhar andam aí pelo monte. Eu vi-as há bocado a saltarem por entre os tojos, mas agora não sei onde se meteram.
É, onde se meteram? Boa guardadora, me saíste, não haja dúvida. Ah, tu deixas-me fugir as cabras ainda vez quando elas foram. Ficaram as ovelhas porque são mamansas. Não, também era o ar que lhes dava, não querem lá ver.
Oh, patrão, desculpe. Eu vou à procura delas.
Eu dou, vou ir à procura delas.
Má sorte a minha. Estou cansada de andar por montes e vales e as velhacas não aparecem.
É lá!
Acolá vai o aos saltos.
Espera aí! Show!
Sinto-me moída que nem uma salada. Nem sei onde pôr os pés que tanto me doem.
Então, encontraste-a?
Encontrei, sim, senhor.
Olha que isto não torna a acontecer nunca mais, ouviste?
Não, senhor. Juro que não volto a distrair-me, tio Isidro. Juro por tudo quanto
há. Não são cá, está, por exemplo, precisa juras, nem para nada. Quanto ela é que se quer? Bem, vai jantar aí deita-te cedo. Espera-se que te aguentas de pé, rapariga.
Muito obrigada, tio Isidro. E faça favor, desculpa.
Está bem. Amanhã é mais cuidadinho, já sabes, é? A ver.
Ah, hoje é que tenho sido uma pastora como deve ser. Ainda não tirei os olhos de cima do rebanho. Ah, o tio Isidro desta vez não há de ter razão de queixa. Ai, que borboleta mais linda! Tem asas azuis. Naturalmente subiu muito alto, e pegou-se-lhe às asas um bocadinho de céu. Eu gostava de ser como as borboletas. É muito melhor ser borboleta do que ser pastora de rebanho. As borboletas não guardam rebanhos. E daí talvez guarda. Talvez as nuvens de mosquitos sejam os rebanhos das borboletas. Talvez esta borboleta azul ande à procura do seu rebanho de mosquitos. Onde estarão eles? Vou atrás da borboleta azul. Seja nada com o rebanho. Ora, não há de ser com certeza. O gato estava tão sossegado a pastar e o cão é tão valente que não deixa ninguém fazer-lhes mal. Ai, outra vez. É capaz de ser coisa séria. Vou correr ver o que foi. Oh, ali uma raposa a correr levando um cordeirinho na boca. Leão, corre atrás dela, não a deixes fugir. Oh, meteu-se por aqueles barroqueiros e o cão não conseguiu agarrá-la. E agora? O que vou dizer ao tio Isidro? A minha má cabeça, quem me mandou ir atrás da borboleta azul? Ai, tio Isidro, eu não sei como lhe dizer. Olha, aconteceu uma desgraça.
Uma desgraça? Ora, briga, fala, o que é que foi?
Foi uma raposa.
Hã?
Levou um cordeirinho nos dentes.
E tu deixaste, minha parva? Mas para onde é que tu estavas a olhar, não a viste?
Eu estava um bocadinho mais longe. Eu tinha ido atrás de uma borboleta.
Uma borboleta? Até eu também estou ao meu serviço para guardar o rebanho ou para caçar borboletas.
Eu não ia caçar.
Ah, cala-te, cala-te. Não me faças perder a cabeça. Se ainda só estás aqui há 2 dias, já fizeste 2 disparates. Ah, mas a culpa foi minha. A culpa foi minha. Quem mandou tomar para a pastora uma cigarra tonta. Sim, porque eu já sabia que te chamavam assim. Mas pensei que não fosses tão tonta como se dizia. Afinal, vejo que não tenho outro remédio se não mandar para casa o teu pai. E vais?
Acredito que eu tenho muita pena do que sucedeu ao tio Isidro.
Pois é.
Eu não sei como é.
Pois, pois.
Por mais que queira. Olha, começo a pensar em tanta coisa. Apetece-me cantar e pronto. Esqueço-me de tudo o resto.
És muito boa rapariga. Desculpa. É de boa rapariga, mas não tens juízo todo. É o que é. Não tens. E enquanto não aprenderes à tua custa com alguma coisa que te pertença, não tens emenda. E fica sabendo que não te pago o que tinha combinado com o teu pai. Estiveste cá só 2 dias, mas fizeste tanto estrago que não mereces o dinheiro. Olha, toma lá este jarro e te levo. É o teu ganho. Para que não se diga que eu sou um velho avarento, hein? Leva lá o leite.
Oh, tio Isidro, muito agradecida. Adeus, e faça favor de desculpar.
Adeus. Adeus e toma juízo, rapariga.
Não faz mal que me tivesse dado sobre este jarro de leite. É de vender o leite.
Quer dizer alguma coisa, tu? Quer dizer?
Ia a falar comigo mesmo, tio Isidro.
Ah, era?
Ia cá a pensar alto. Sabe, vou daqui de caminho pela feira e levo o jarro de leite para vender. Ah, com certeza encontro quem me compro. Ah, encontro.
Encontras?
Posso bem vender o jarro mais o leite aí por uns 25 escudos.
Sim, sim.
Não parece grande negócio. Mas vai ver que no fim ainda rende muito.
Ah, rende? Como? Hã? Tu és tonta rapariga, tu lá na cabeça.
Com esses 25 escudos posso comprar 2 dúzias de ovos.
Ah, podes.
Deito os ovos depois e nascem 2 dúzias de pintainhos muito lindos. Ah, estou mesmo a vê-los.
Pois.
Uns vão ser pretos, outros todos amarelinhos. E alguns brancos também.
Pois, pois. Ah,
e os pintos crescem no instante. Fazem-se uns lindos frangos. E os frangos vendem-se muito bem agora, como sabe. Ora, 24 frangos. Para aí, 50 escudos cada um, não são... É mais de um conto. Com esse dinheiro já posso comprar tanta coisa. Posso comprar uma blusa às flores, posso comprar uma saia da moda, posso comprar uns sapatos. E depois peço ao meu pai que me deixe ir ao baile. E vou dançar sempre, sempre. Ai, o meu rico leite. Partiu-se do jarro. Entornou-se o leite todo pelo chão.
Olha, agora é que eu digo que não podiam ter-te arranjado melhor alcunha. Tu és uma verdadeira cigarra tonta, é o que tu és, rapariga. Pois tu danças no baile que ainda se não fez, com a blusa, a saia e os sapatos que ainda has de comprar, com o dinheiro dos francos que ainda não nasceram dos ovos, que ainda nem sequer foste comprar, porque no final de contas não chegaste a vender o leite. Ah, rapariga, rapariga! Talvez aprendas agora, de vez, a tomar atento no que estás a fazer.
Mas então eu vou deixar de cantar, tio Isidro.
Canta, canta, canta à tua vontade, canta, pequena, canta, que não sabe disso. Mas não é nas cantigas que está o mal, não é nas cantigas. Cantar até ajuda a trabalhar. Mas ao menos põe atenção no que estás a fazer, com as mãos, enquanto canta, rapariga. Não deixes a cabeça sozinha a imaginar.
Eu nunca mais posso imaginar coisas, nem inventar histórias que me vêm à ideia. Eu gostava tanto.
Bom, isso lá dessa coisa das histórias não entendeu que eu não tive sorte de andar na escola como vocês. Mas quem me parece que inventar histórias também não é proibido a ninguém. Acho eu. Tu se calhar até terás jeito para escrever, sei cá. Olha, experimenta. Mas com papel e tinta diante de ti, em vez de ser só aqui no pensamento, aqui. Estás a compreender?
Sim, senhor.
Não, vai-te lá embora, cigarra tonta. Se demoras aqui mais tempo, arruinas-me. E fica a pedir esmola. Estás a ouvir? Adeus, oh, cigarra tonta minha.
Deus, tio Isidro, mas por favor não me chame cigarra tonta. Oh, chama-me cigarra. É assim que eu gosto que me continuem a chamar toda a vida até velha. Uma cigarra alegre e feliz. Tonta é que nunca mais.
A emissora Nacional acaba de transmitir para os seus pequenos ouvintes uma história inspirada livremente no Alto da Mofina Mendes, escrita por Maria Isabel de Mendonça Soares, A Cigarra Tonta, produção de Maria Madalena Patacho.